Olá, CampoCast começando. Meu nome é Alexandra Lacerda. Nós vamos falar hoje de algo que tem gerado muita dor de cabeça aos produtores rurais do estado de Goiás, do Brasil de forma geral. Temos aí uma situação bem atípica nesse ano no que diz respeito à safrinha, ao milho safrinha, que vem aí com um preço bem alto de mercado. Fatores como atraso na colheita da soja, atraso do plantio do milho safrinha, baixo índice de chuvas, geada nos pastos agora com o período do inverno e o alto investimento em ração para suplementar os animais, vem tirando o sono do produtor rural. Por isso nós estamos aqui hoje para entender um pouquinho mais desse mercado, o futuro dele e principalmente como o produtor pode trabalhar para conseguir mais lucro ou ter menos perdas nesse período. Eu converso com Marcelo Penha, analista técnico do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Olá, Marcelo, seja bem-vindo.
Olá, é um prazer todo meu estar com vocês e tentando contribuir um pouquinho com o produtor.
Converso também com o Éder de Lima Vieira, zootecnista e supervisor da assistência técnica do Senar. O Éder, tudo bem? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Alexandre. Obrigado aí pelo convite. Estamos aí para apresentar para vocês aí algumas soluções aí que o pessoal tem apresentado para os produtores assistidos.
E a situação desse ano de 2021 não é nada fácil na hora de fechar as contas. Para se ter ideia, na colheita do milho safrinha, uma queda de menos 38% na produção de milho. Marcelo Penha, o produtor, mais uma vez, vive uma situação aí de risco e principalmente de muita preocupação. Conta pra gente um pouquinho desse mercado, o que acontece nesse período agora de 2021.
Então, foi um fator muito assim, impactante para o produtor, devido ao grande aumento que teve o milho, né? Principalmente nesse ano. E tudo isso culminou devido à China ter importado muito mais do que vinha importando, e isso impactou muito o mercado, sem falar as perdas que houveram aqui dentro também em relação ao clima, né? Acredito que, lógico, que é algo para se preocupar, mas não tanto, porque a arroba do boi, no caso, tá remunerando até bem. Então, entre não tratar o animal e tratar, eu acredito que o giro do animal é muito mais importante nesse momento. Então, principalmente que a reposição do bovino está muito alta, né? Então, seria interessante ele fazer essa conta de forma de cabeça fria para poder entender que o tratar o animal responde mais do que não tratar. Então, eu acho que o custo dele é que vai direcionar a sua tomada de decisão. Onde ele está, qual matéria-prima utilizar, e aí isso que vai interferir no processo. Mas eu acho que é possível ele continuar com a estratégia de utilizando produto no custo para melhorar a performance do animal.
Penha, com relação a esse preço, né, da saca do milho, hoje o milho ele corresponde aí em torno de 60%, 70% no que diz respeito à alimentação animal. Nós falamos aí no gado de corte. Quando isso migra para a pecuária de leite, o produtor ele sente mais, porque hoje o produto dele não é hoje colocado, estabelecido o valor como na bovinicultura do corte.
Alexandre, é o seguinte, tanto no leite quanto no corte, o leite usa muito ração, né? Você vai usar as proteínas, sal mineral, só dos animais de categoria que bezerros, bezerras, né, novilhas, você vai utilizar uma quantidade menor desse produto. Agora, no animal em produção, é ração. Então, o que tem que definir bem? É o custo de produção. Se essa pessoa está tendo uma margem para poder trabalhar com ração, eu acho que ela não deve sair da ração. Agora, é importante entender que tem produtores que planejaram isso antes, tem produtor que vai consumindo a partir do momento que as coisas vão acontecendo. Então, tem diferença nas duas formas de trabalho. Quando você deixa para comprar na última hora, o valor é muito maior. Só que você tem que ter um capital de giro. Aí, esse capital de giro é próprio ou ele vai no banco e pega esse capital? Aí, ele tem que ver essa situação. Então, assim, eu entendo que tanto no leite quanto no corte, quando você vai para o lado da ração, você tem que estar bem estruturado, você tem que ter capital de giro, você tem que entender que o seu custo está menor que o preço de venda. Então, isso te traz retorno da situação. E você tem que entender também, de uma forma geral, o contexto. Se você parar de tratar um animal com a ração na devida condição, esse animal pode ter um problema sério de escore corporal, começa a emagrecer, e vai interferir no sistema de produção e também no sistema reprodutivo dele. Então, tudo isso tem que ser analisado.
Hoje, Weber, você que está dentro da propriedade, né, está acompanhando o produtor rural, o produtor hoje no estado de Goiás, ele tem condição de fazer essa compra antecipada? Vamos falar em termos de grandes produtores, né, médio e pequeno porte também. Como que é a realidade hoje em Goiás com relação a isso? Essa preparação para esse período?
Essa pergunta ela é muito interessante, que ela abre a oportunidade de a gente falar sobre o nosso trabalho. A parte de assistência técnica do Senar, ela visa sempre trabalhar com a parte de planejamento. Então, os produtores que a gente vem orientando, eles vêm sempre tentando fazer suas compras de forma estratégica. Principalmente tentando comprar ali os insumos nas épocas mais favoráveis. Né? Como o Marcelo mencionou aí, alguns produtores, eles conseguem fazer suas compras estratégicas e, consequentemente, eles têm um resultado mais interessante. Tá? Por quê? Porque ele compra insumos na época mais favorável. Aquele produtor que não está conseguindo, às vezes, se capitalizar e se programar para fazer essas compras estratégicas, ele tem uma certa dificuldade de manter os seus custos mais nivelados, porque ele fica refém do mercado, das oscilações. Né? Então, o mercado, quando ele oscila muito para cima e ele aumenta muito esse custo dele, a margem dele tende a ser menor também, às vezes até uma margem negativa. E quando a gente trabalha a parte de planejamento, esse produtor já consegue adquirir ali seus insumos de uma maneira mais eficiente, né? E utilizar eles de forma consciente também. Porque o concentrado, no caso do leite, ele é um suplemento, ele não é o alimento principal. Eu tenho a nossa bovinocultura, tanto de leite quanto de corte no Brasil, ela é baseada em produção de volumoso. Esses grãos, eles são suplementos para melhorar a produtividade em relação àquilo que a gente almeja de meta. Então, eu preciso trabalhar isso, grãos e concentrado, dessa forma, com uma forma mais consciente. Mas, sim, alguns produtores a gente já consegue fazer essa compra estratégica e consideravelmente aí ter um custo de produção um pouco mais adequado. Essa questão de planejamento ela é muito importante, né, Marcelo? O produtor ele tem que, quando for iniciar suas atividades, já planejar, né, o seu custo operacional e já prevendo aí quanto que ele vai receber pela arroba e comprometendo-se ali trabalhar dentro daquela receita para poder conseguir ter uma margem aí no final da sua operação. Isso é muito importante também. Planejamento com essa questão nutricional, ela auxilia bastante.
Dando continuidade nesse assunto, com relação a reduzir custos, hoje a assistência técnica, ela trabalha também dentro do estado de Goiás com algumas questões ligadas tanto ao corte como à pecuária de leite, observando a particularidade de cada região, né, Weber? No sentido de ajudar esse produtor a reduzir custos com aquilo que ele tem na sua região na hora de alimentar esse animal.
Isso, correto. A gente tenta sempre levar aí as alternativas mais adequadas a cada produtor. Porque não existe uma receita de bolo. Quando a gente trabalha a parte de extensão, isso vai variar de região para região no próprio estado. Né? Então, em algumas regiões do estado, alguns produtores têm lançado mão aí de algumas alternativas, como alguns subprodutos, né, que não são utilizados aí são utilizados para alimentação animal, mas não são concorrentes com a alimentação humana, e que em alguns momentos vem a fazer parte da dieta dos animais. Né? Então, alguns lugares aí que tem algumas fábricas de alimentação e que tem seus subprodutos que são vendidos, né, vem sendo utilizado. Mas mesmo esses subprodutos, eles têm que ser utilizados de forma correta. Por quê? Porque eu tenho que fazer contas de quanto me custa o quilo do nutriente de cada produto desse. Então, às vezes, o subproduto ele é uma alternativa, mas ele tem que ser utilizado de forma correta. E aí é onde entra a assistência técnica. Né? O nosso técnico que presta assistência técnica para o produtor faz toda essa análise de custos e de mercado para poder fornecer para esse produtor a melhor alternativa. Auxiliar o produtor na implementação dessas tecnologias. Então, uma delas que a gente vem auxiliando o produtor a implementar seria o capiaçu, né, que é uma forrageira aí que foi lançada pela Embrapa, através de pesquisas da Embrapa. Tem alguns produtores nossos já estão fazendo uso. Tá? Em alguns casos aí a gente costuma optar por esse subproduto, em outros casos a gente utiliza aí o produto normal mesmo, que seria milho, farelo de soja. Mas na maioria dos casos a gente consegue utilizar o subproduto com uma inclusão considerável, ajudando aí a diminuir o custo.
E Penha, conversando antes dessa entrevista, um pouco antes dessa entrevista com o Éder, a gente falava sobre essa condição do produtor melhorar a qualidade do seu produto. No que diz respeito à pecuária de corte, nem tanto porque o próprio mercado já estabelece valores e hoje tem aí uma competitividade muito boa em termos de valores. Mas no que diz respeito ao leite, o produtor ele tem que estar atento também a manter essa qualidade, a melhorar essa entrega, porque isso dá uma condição melhor de negociação para ele, junto, por exemplo, ao laticínio onde ele fornece esse leite.
Você está falando um aspecto de qualidade do produto, do leite ou
leite produzido, da ração? Isso. Ah, leite produzido, produto final, está sem entrega.
Tá, não, isso aí é fundamental, né? Isso aí desde quando a gente começou a adotar práticas, boas práticas, né, de produção dentro da propriedade, o próprio consumidor vem buscando isso. E a própria indústria, ela vem entendendo que a qualidade do produto interfere diretamente no processo industrial, né? Então, um leite de qualidade produz mais produtos tipo queijo, iogurte e assim por diante, né? Porque aumenta os sólidos dele, então, consequentemente, a capacidade de produzir é maior. Se você for para o lado do corte, no caso de carne, a qualidade da carne está diretamente ligada à apresentação do produto, à segurança alimentar, né? Então, as indústrias, elas trabalham muito forte essa questão da qualidade e a segurança alimentar lá na gôndola do supermercado. Então, isso aí é inquestionável. Cada dia que passa, vai entrando mais exigências, né? No caso do meio ambiente, se esse animal está numa propriedade que respeita o meio ambiente, se esse animal está sendo tratado de forma de bem-estar e a população e o consumidor quer isso. Enfim, são vários atributos que melhora a apresentação desse produto na gôndola do supermercado.
O Éder, a assistência técnica do Senar, ela prima por isso também, né? São fatores que são observados para a entrega desse produto. No que diz respeito à pecuária de leite, por exemplo, nós temos aí o selo Arte, que foi conquistado pela primeira vez em Goiás. E no último Campo Podcast que eu gravei sobre a pecuária de leite, nós falamos justamente sobre isso, essa qualidade do leite, porque produzir um leite de qualidade para se ter um queijo de qualidade. É impossível ter um produto final de qualidade se a matéria-prima não oferece essa condição. Hoje os laticínios, eles primam por isso também no momento, por exemplo, de uma contagem de células somáticas, na qualidade de higiene. Isso, inclusive, remunera melhor esse produtor que tem esse tipo de investimento dentro da propriedade.
Isso, correto. As nossas decisões, né, como a gente trabalha a parte de assistência técnica e gerencial, todas as decisões técnicas já são baseadas na parte gerencial, né, no custo, receita do produtor. É sempre tentando melhorar a receita e tentando aí fornecer um custo mais adequado. A questão de CCS e CBT, que seriam dois indicadores aí de qualidade do leite, elas são importantes, primeiro, porque a gente vai ter um produto de qualidade, isso me facilita na hora de negociar com o laticínio, né? Então, eu vou ter um produto de qualidade que o laticínio tem interesse de adquirir ele, e alguns laticínios, né, boa parte deles, já vem remunerando o produtor melhor por conta dessa qualidade, né? Que seja remunerando de forma a acrescentar no preço do leite ou que seja remunerando não penalizando o produtor. Porque o produtor que tem uma qualidade de leite que não é a preconizada pelo laticínio também pode ser penalizado. E isso diminui a renda do produtor. Então a gente preconiza para que o produtor tenha boas práticas de agropecuárias, como o Marcelo acabou de mencionar, né? A gente ter isso dentro da propriedade para que o produtor possa ter um produto de qualidade e, consequentemente, ele consiga negociar melhor ali com o laticínio, né? Ter um poder de barganha melhor e conseguir um valor melhor aí pelo produto.
Marcelo, falando aí, partindo, né, desse princípio que o milho hoje ele é a base da alimentação, qualquer que seja essa cadeia, tanto a de leite como a de corte, pesquisas são necessárias para fazer com que esse produtor tenha condições de ter outros meios para poder melhorar essa suplementação animal, para trabalhar o período de seca, porque ele vem todo ano, parece que cada ano que passa ele está mais severo, o período de estiagem e outros fatores climáticos. Quer dizer, melhorar essa condição para que esse produtor não fique tão à mercê do clima, do tempo e que outros projetos, outras propostas apareçam aí para ajudar nessa suplementação.
Então, isso aí é fundamental, é a busca constante do conhecimento. Até o Senar, por meio dos nossos treinamentos, leva isso para o produtor. Seja no treinamento de bovinocultura de leite, treinamento de qualidade do leite, o treinamento de cascamento, inseminação, treinamento de produção de volumoso, voltado à produção de silagem. Então, tudo isso aí é de fundamental importância para o produtor. A gente está num momento, eu acho que já há um pouco tempo já, de que não existe mais trabalhar dentro da fazenda de forma empírica, de forma sem buscar um norteador. O grande norteador que a gente tem de hoje da pesquisa é a Embrapa. Né? A Embrapa ela funciona muito bem nesse sentido. Os treinamentos do Senar, os treinamentos EAD, as faculdades, os trabalhos de pesquisa, tudo isso aí é um norteador. Agora, não é fácil o produtor buscar isso. Né? Então, por que não é fácil? Porque são artigos técnicos, são linguagens às vezes difíceis de ser acessadas. Então, ele tem que ter uma pessoa que articula isso para ele. Ou o técnico, ou a pessoa da família que ingressou no curso técnico de produção agropecuária, ou até mesmo agronomia, veterinária, zootecnia. Então, assim, ele precisa avançar. Porque só a parte operacional da fazenda hoje, ela não te assegura a sustentabilidade do negócio. Ah, eu gosto de produzir leite. Beleza. Mas você sabe como é que funciona uma glândula mamária? Você sabe o que é uma mastite subclínica e clínica? Você sabe o que é uma babesiose? Você sabe o que é uma fitose, uma brucelose, tuberculose? E você sabe o que é um capim mais eficiente? Enfim, são N fatores que determinam essa questão da produção. Então, sempre a busca do conhecimento, ela não para. Ela é constante. E isso aí é fundamental para a atividade dele, para a sustentabilidade do seu negócio.
E por isso que é tão importante, né, termos aí os técnicos que trabalham, que estão em campo, que estão buscando, sendo a ponte entre esse conhecimento e o produtor rural. Inclusive, Éder, nós temos aí um trabalho muito bem desenvolvido no estado no que diz respeito a insumos com forrageiras. Inclusive, parceria com a Embrapa, um novo capim que está sendo desenvolvido. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência que já está nas propriedades em Goiás, servindo aí de fonte, né, de estudos, de pesquisa e de resultados.
Isso aí foi muito bom você ter tocado nesse assunto, né? Aproveitando aí o que o Marcelo também falou, a assistência técnica ela é um braço do que o Senar vem oferecendo para o pro produtor de ferramentas, de soluções, né? E a gente trabalha em conjunto, é como se fosse uma engrenagem. Assistência técnica, os treinamentos, né? Os cursos que o Senar oferece, todos eles são integrados. Então, a assistência técnica vem, presta assistência para o produtor mensalmente, mas juntamente com isso a gente traz o pacote dos treinamentos do Senar também. Os treinamentos vêm para poder fornecer aí subsídio para o produtor, né? E a assistência técnica ela vem fortalecer ainda mais. O meio de propagação dessa forrageira é através de mudas, né? A Embrapa, a gente tem uma parceria com eles, com a Embrapa, que eles fornecem para alguns produtores, e esses produtores tem um futuro interessante em relação à produção de volumoso para a gente poder estar utilizando na produção. O que é o auxílio do Senar? É implementar como fazer esse plantio, essa colheita, né? Adubação correta para a gente poder ter a maior produção e tentar utilizar o volumoso de forma adequada. Tanto no gado de corte quanto no gado de leite, a maior parte, né, da alimentação, a base da alimentação, ela seria a parte forrageira. Como o próprio Marcelo mencionou, no gado de corte a gente tem suplementações de concentrado que feitas de forma adequada fazem com que a gente maximize aí a produção e consiga ter ganhos de peso, ganhos de produção melhores. Mas a maior parte que a gente tem aí de produtividade no Brasil ela é baseada em forrageira. E ter forrageiros com melhor produtividade, com melhor qualidade, auxilia a gente a depender um pouco menos aí de concentrado. Não estimulando a diminuição do seu uso, mas o seu uso mais racional. utilizar ele de forma mais, mais adequada a ter produtividade melhor e margem melhor para esse produtor. A assistência técnica, o Senar, ele atua como ponte entre o conhecimento que a Embrapa produz, os órgãos de pesquisas produzem, né, as faculdades, e o produtor. A gente tenta trabalhar ali como se fosse um tradutor dessa linguagem e tradutor da forma de utilizar essas ferramentas, essas tecnologias são produzidas.
Ok, nós estamos falando aí de trabalho que vem acontecendo, né, com um prognóstico muito bom para o próximo ano, 2022, mas nesse ano agora, diante de tudo, Éder, que nós estamos vivendo, a questão de geada, a iminência de, às vezes, clima mais frio ainda nos próximos dias, a gente tem uma previsão do tempo ainda que pode, né, inserir aí no sentido de geadas. O que, que é hoje a palavra para o produtor nesse ano de 2021, que está vivendo a realidade do preço alto aí de R$ 90,00 na saca de 60 quilos de milho? Isso é realidade, 3 vezes mais do que o ano passado. E uma demanda que aumentou muito de 7 milhões de toneladas para 21 milhões de toneladas em 2021. O que, que hoje você, quanto técnico, está, supervisor, que está dentro da propriedade, o que fazer para salvar esse 2021 no sentido de baixar custos, produção e entregar um produto de qualidade?
Acredito que a palavra principal é monitoramento. A gente tem que monitorar os custos da propriedade, a gente tem que estar atento a isso. A gente, como técnico, aí, vem sendo taxativo em relação ao monitoramento de produção, tanto de leite quanto de gado de corte. A gente ainda tem um certo desafio com alguns produtores de terem esse monitoramento desses dados. Uma propriedade de corte, ela tem que monitorar o ganho de peso, ganho médio diário dos animais, para a gente poder estar monitorando o que, que esses animais estão ganhando, para poder decidir a melhor estratégia nutricional, o melhor meio para que esse produtor possa ter ganhos, né, que sejam financeiramente viáveis. E no caso do gado de leite, monitorar a questão de produtividade, né? A gente costuma dizer que a vaca, ela é um colaborador da propriedade, ela tem que receber o seu salário, né, que seria o concentrado, de forma que remunere aquilo que ela vem produzindo para a empresa, né, para a propriedade. Então, animais que são mais produtivos, eles têm que ser melhor remunerados. Animais que são com produtividade um pouco mais baixa, têm que receber a sua remuneração de acordo com a sua produtividade. Em alguns casos, algumas propriedades que não têm esse monitoramento, o custo com concentrado vem sendo bem, bem acima do normal. O que, que a gente vem trabalhando aí? É tentar utilizar o concentrado no custo da propriedade em relação à renda do leite próximo de 35%. Não é uma tarefa fácil, né? Não são todas as propriedades que a gente vem conseguindo, exatamente por conta das divergências de região para região no estado. Mas a gente vem tentando buscar chegar próximo a isso. Por conta dessas altas, vem ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais desafiador. Mas a gente vem tentando buscar ficar próximo disso, que seria financeiramente viável para uma empresa produtora de leite. Outra coisa que a gente vem tentando auxiliar o produtor é em relação à estruturação de rebanho. A gente vem tendo aí alguns produtores que vem melhorando a reprodução, vem melhorando ali a sua, né, seu manejo reprodutivo e vem conseguindo ter mais animais de categorias mais jovens, tá? E a gente sabe que um dos grandes desafios da produção de leite, por exemplo, é ter um rebanho estruturado, é ter a quantidade de animais corretas que estão produzindo e gerando renda para aquela propriedade e ter os animais de reprodução numa quantidade adequada, tá? A gente vem tentando trabalhar algo próximo de 55% do rebanho serem vacas em lactação. Essas vacas vão ser as que vão gerar renda para o produtor, vão ser as que vai consumir concentrado e vai retornar em forma de renda. As outras categorias, elas não são formadoras de renda, apesar de que quando eu as vendo, elas se tornam renda da atividade, mas não são renda do leite. Então eu preciso ter um rebanho muito bem estruturado para não ter um consumo muito grande de concentrado e ao mesmo tempo eu conseguir fazer com que essas categorias forneçam, né, o ganho de peso adequado para elas poderem entrar na atividade e até as que estão secas voltarem para a produção de forma adequada.
Hoje, a assistência técnica do Senar dentro da propriedade, ela vem trazendo muito isso, essa condição do produtor enxergar como negócio, ter um controle maior de custos, que isso é muito importante, como você disse, e acompanhar de perto a realidade, né? São meses diferentes do ano, como eu disse agora há pouco, não dá para ficar preso mais no clima, no tempo, nesses intempéries que surgem. O produtor, ele tem que se profissionalizar, como o próprio Penha disse, ele tem que buscar estudo. Nós temos que trabalhar a sucessão familiar para que esse jovem retorne para a propriedade, para que esse jovem ajude aí os pais nesse sentido e dê sequência a todo esse trabalho. Ou seja, deixou de ser coisa amadora, de passar de pai para filho. A coisa agora ficou séria e, para isso, o Senar Goiás está aí dentro da propriedade. O IFAG está aí com seus números, seus dados, suas pesquisas, para fazer, entregar da melhor forma possível ao produtor rural o que ele precisa hoje de conhecimento para tocar essa propriedade, para que ela dê lucro e que ela tenha sustentabilidade.
Para isso, a gente faz uso aí bastante aí dos dados que o IFAG fornece para a gente, né? O IFAG tem um serviço de fornecimento de indicadores diários, né? E a gente tenta sempre utilizar esses indicadores, repassando para o produtor, para poder fornecer para eles essas informações. Informação hoje, no mundo que a gente vive, ela é muito importante. E a gente até agradece aí o trabalho do IFAG, que vem auxiliando a gente bastante na assistência técnica, fornecendo para a gente esses dados aí, para a gente poder estar trabalhando com o produtor.
Como o Éder falou, né? A gente precisa estar levantando todas as informações e são elas que vão direcionar o que você tem que fazer dentro da propriedade. Então, isso é fundamental. Eu costumo dizer que cada produtor, tem produtor que gosta de um curral bonito, gosta de uma casinha bem arrumada, um pasto bem organizado. Ele tem que ter um quartel-general dentro da atividade dele, na propriedade dele. O que é o quartel-general que eu chamo? É uma mesa, um computador ligado, interligado a todos os sites referentes aos dados existentes da pecuária e da agricultura. Ele tem que estar ligado ao clima, ele tem que estar ligado às grandes bolsas relacionadas aos valores pagos às commodities como milho, soja, carne, leite. Né? O leite não entra, mas o leite está sendo trabalhado a nível de mercado. Mas ele tem que se estruturar, ele tem que ter uma memória. Qual que é a memória? Quanto que eu vendi meu leite e quanto que custou meu leite? Quanto que eu vendi uma novilha e quanto que ela me custou? Né? Quanto que significa a atividade de pecuária para mim? Então ele tem cada vez mais de ser um gestor da propriedade. Na verdade, ele tem que ser mais um gestor do que um tirador de leite ou um operador da ordenha, um operador de trator. Ele tem que ser muito mais gestor, porque gestor é difícil você terceirizar. Agora, o tratorista, o cara que vai lá e ordenha a vaca, isso é mais fácil você ter, apesar que nós estamos tendo um apagão de mão de obra no meio pecuário e agrícola. Por quê? Porque nós estamos crescendo muito e, consequentemente, buscar pessoas para trabalhar nessas atividades, você tem que treinar elas, às vezes, do zero. Às vezes, são pessoas que não estão na atividade. Então, a gente precisa estar conectado sempre nessa questão da gestão, não só da produção em si, mas de pessoas. A gestão de pessoas, cada dia que passa, vai ficar mais necessário dentro da propriedade. Saber tratar o funcionário, saber tratar o fornecedor, saber trabalhar com eles planejamento para o ano, saber trabalhar com eles uma forma de buscar a comercialização de forma programada. Então, tudo isso é planejamento, tudo isso é botar no papel e fazer a coisa acontecer. Então, acabou esse negócio de que eu vou para a fazenda final de semana. Não. A fazenda tem que estar o tempo todo. Se você está dentro do carro, você tem que ter dados dela. Se você estiver na sua casa, você tem que ter dados dela. Então, o tempo todo, você tem que estar ligado no mercado. Por exemplo, o que está acontecendo no mundo agora? Falta de milho. Por que tem falta de milho? Porque a China comprou 20 milhões de toneladas, coisa que ela comprava 5 vezes menos do que isso. Então, ele tem que estar ligado. Não, os Estados Unidos escolheu mal o milho. Por quê? Porque está muito quente lá, não está conseguindo plantar e atrasou. Né? Aqui no Brasil, geada, falta de chuva. Então, ele tem que estar ligado não só na safra, mas na safra que vem. Como ele tem que estar atento a essa safra e a safra que vem, ele tem que ter uma memória de tudo isso, ou no computador, ou no caderno, porque nós temos produtores de vários níveis. Tem produtor que está travando o preço de produto na bolsa, que já está no último degrau do conhecimento da comercialização. Mas você tem produtor que vende o preço do dia, na rua, né? Então, quem vai definir todo esse modelo é ele, juntamente com o técnico, juntamente com uma família dele, para saber que degrau que ele está, aonde ele está. E para isso ele precisa buscar informação, ele precisa fazer treinamento, ele precisa estar interligado com a indústria que compra o produto dele, ele precisa saber para onde a indústria dele está querendo ir. Né? Se é um fornecedor de leite, onde os lotes estão querendo chegar? Se é um frigorífico, onde eles estão querendo chegar? Que tipo de boi que ele quer? É um boi de 2 anos de idade? É um boi meio sangue aberdim, Nelore? É um boi Nelore? Ele precisa entender como que a indústria quer trabalhar o modelo de entrega de produto deles. Então, essa negociação, esse entendimento, esse acompanhamento, ele é diário. Outra coisa, é muito importante, eu vou abrir um parênteses. Produtor, encoste no sindicato rural do seu município. Participe das comissões existentes dentro da FAED. Se você não puder participar, coloque uma pessoa do município, ela vem, busca informação, quando ela volta, ela faz uma reunião com a equipe lá no sindicato de cada município. Isso é fundamental, isso é estratégico para cada propriedade. Tem que sair da porteira, tem que saber trabalhar fora da porteira. Dentro da porteira já estamos dando show, agora fora da porteira precisamos evoluir muito. Então, isso acontece através de instituições que trabalham para ele, levando e melhorando as condições que ele tem dentro da propriedade.
O Éder, e o produtor ele tem que estar atento justamente a essas tecnologias também, essa inovação que hoje acontece no campo, quebrar um pouco dessa resistência, porque muito tem sido feito no sentido do produtor ter mais consciência, mais números precisos da sua propriedade, por exemplo, através de aplicativos que podem ser facilmente manuseados e encurtar essa distância aí entre a real situação da propriedade e aquilo que ele vive hoje.
Com certeza, e a gente vem tendo aí algumas soluções muito interessantes aí. O produtor realmente, como o Marcelo falou, tem que ter a seu repositório ali, ter a sua, né, a sua suas ferramentas bem afiadas aí para poder estar trabalhando consideravelmente aí com a sua produção, né? Buscar soluções mais tecnológicas, soluções que vão facilitar a vida aí do produtor, é muito interessante. E é baseado exatamente nessas soluções que a gente tem fornecido para o produtor, que a gente criou um aplicativo que chama Estrutura Rebanho. E esse aplicativo ele fornece para o produtor, né, dentro que a gente falou de trabalhar um rebanho estruturado, a quantidade de animais corretas, né, em termos de produção e de recria, ele fornece para o produtor ali o rebanho estruturado de cada uma das categorias. Quanto que eu deveria ter de vacas na lactação, quanto que eu deveria ter de vacas secas, quanto que eu deveria ter de recria de 0 a 12 meses, quanto que eu deveria ter de recria de 12 a 24. Então ele fornece ali a quantidade certa de cada um das categorias, baseado na quantidade de animais em lactação que eu tenho na propriedade, né? A necessidade que a gente encontrou aí para poder desenvolver esse sistema é que muitos produtores às vezes não tinham, né, a real noção de quantas, né, quantos animais deveriam ter em cada uma das propriedades, das categorias. A gente ainda encontra aí muitos produtores que têm uma recria inchada, que a gente fala que é muitos animais jovens, e que esses animais jovens geram custo. E eu preciso ter essa recria, ter esses animais de uma quantidade adequada para que eu possa fazer a reposição desse plantel, mas eu não posso ter muitos animais porque senão eu vou aumentar muito o meu custo. Então a intenção que a gente encontrou aí é auxiliar o produtor, auxiliar os técnicos, que a gente também tem técnico que tem essa, para poder facilitar esse cálculo, para poder agilizar o processo de atendimento do produtor, ele ter aí de forma mais fácil no celular uma calculadora que fornece para ele a quantidade de animais ali de cada categoria que ele deveria ter na propriedade. A maneira que a gente vem trabalhando aí para estar tá proporcionando acesso ao produtor dessa ferramenta é: ele manda uma mensagem para o WhatsApp ou mesmo um direct, né, no Instagram, e aí a gente envia para ele o arquivo de instalação. E aí o produtor tem acesso a esse aplicativo, né, de forma gratuita. A intenção sempre é colaborativa, né, colaborar para o produtor ter essa informação, ter essa ferramenta disponível na mão dele. Então a gente deixa aí os nossos contatos para que o produtor possa conseguir enviar para a gente uma mensagem, entrar em contato com a gente manda o arquivo de instalação para ele. Ele está disponível na plataforma Android. Por enquanto a gente ainda fornece ele na plataforma do Android ainda.
Weber, a informação ela está disponível, a assistência técnica do Senar está disponível, os técnicos estão em campo, a supervisão está acontecendo, os cursos EAD estão disponíveis também, inclusive com a faculdade, né? Aí trazendo mais informação, mais capacitação, ou seja, é a condição que o Senar hoje, a Federação da Agricultura trabalham para que o produtor ele tenha acesso a essas informações, o IFAG trabalha também, digamos, dia e noite para que esse produtor tenha essas informações. Cabe agora ao produtor rural dar esse primeiro passo. Como o Penha disse, o sindicato rural é a porta de entrada para tudo isso. Então ele tem que estar próximo ao sindicato rural, porque é onde também ele consegue acesso aos cursos que são ministrados.
Isso, o nosso grande parceiro local é o sindicato rural, né? A assistência técnica, ela acontece por conta do produtor, para o produtor, mas o que nos auxilia ali até chegar ao produtor seria o sindicato rural. E o Penha falou muito bem, quanto mais a gente fortalecer as nossas instituições, quanto mais o produtor estiver bem representado e estiver buscando essa representatividade, o resultado fora da porteira a gente vai vir com certeza. A gente vai ter um ganho aí de resultados muito melhor. O sindicato nos representa lá no município, cada município tem o seu sindicato. Eu indico com certeza, igual o Marcelo falou, que o produtor procure o seu sindicato, conheça mais sobre os produtos que o sindicato pode te oferecer. A gente tem aí assistência, os cursos, e tem vários outros produtos que o sindicato pode estar fornecendo para esse produtor, para esse empresário, e sempre visando aí a melhoria de qualidade de vida do produtor. O produtor, como o Marcelo falou, ele tem que passar a ser o gestor da própria propriedade, o gestor da própria empresa. Quanto mais tempo ele gastar fazendo a parte de gestão, né, melhores resultados ele vai alcançar. E agradecer a vocês aí pelo convite, tá? Conseguindo aí apresentar um pouco do nosso trabalho na assistência técnica, um pouco aí da interação entre os produtos que a casa tem, né, que o Senar, a FAEG tem, o IFAG, com o seu fornecimento de informações que a gente tem aí do IFAG, auxilia aí bastante o nosso trabalho. Obrigado.
Marcelo, para finalizar então com você, diante de tudo que você colocou para a gente aqui hoje, eu queria te agradecer a sua disponibilidade, estar conosco e deixar aí para você aberto, né, para você estar finalizando. E mais uma vez, o produtor ele não fique aí refém somente do mercado, das cotações, do que vai acontecer de agora em diante. Que ele se antecipe a isso buscando informação e que ele se prepare para esse mercado que cada dia está mais desafiador.
Você disse muito bem, né? O produtor ele está ligado, né? Ele está buscando ser diferente. Porém, tem uns que têm melhores condições do que os outros, seja no aspecto econômico, seja no aspecto técnico, seja no aspecto de entender melhor a atividade ou não. Então, eu acho que ele já percebeu isso. Eu tenho andado pelo estado de Goiás e tenho percebido quanto que o número de produtores que têm acesso à internet tem aumentando muito. Então o celular com conexão ele tem facilitado muito para o produtor. Ele tem uma dúvida, ele vai lá, ele busca no Google, ele joga lá, só buscar essa informação sem saber fazer o que precisa fazer com essa informação é complicado. Ele precisa de um apoio, ele precisa de alguém para orientar, né? Se ele tem a capacidade de remuneração, beleza, ele vai lá e paga um técnico. Mas se não tiver, ele tem o sindicato rural dele para poder ajudar, para poder apoiar nesse sentido. Ele pode até participar mais, levando essa informação para a região dele, lá no sindicato, conversando com o presidente, conversando com as pessoas que estão dentro das comissões de pecuária de corte, pecuária de leite, fruticultura. Ele tem condições de fazer essa interação entre a região dele e o Brasil, o mundo, por meio do sindicato. Então, isso eu deixo bem claro. Cabe a ele entender a importância disso. Porque se ele não entender, ele vai ter maior dificuldade de conseguir chegar nas metas que ele está propondo para ele. Outra coisa, metas estabelecidas pode ser no papel, pode ser no computador, pode ser na cabeça dele, mas quanto mais ele escrever, quanto mais ele colocar isso evidente, até mesmo um painelzinho dentro da casa dele, uma folha, ele vai conseguir ter melhor performance em relação a isso aí. Lembrando que cada pessoa que trabalha no sistema, cada vez mais buscando informação, não só regional, mas local, nacional, internacional, a gente tem trazido bons trabalhos para ele poder tomar essas decisões. Então, basta que ele esteja mais presente, esteja mais junto conosco, para poder ter melhor resultado na sua atividade. Essa é a mensagem que eu deixo para ele.
E vale lembrar também, a partir do momento que você coloca essa meta, que seja na sua cabeça, que seja anotada no papel, fica mais fácil você alcançar, porque você tem entendimento do que você precisa e vai atrás da ajuda necessária para poder fazer cumprir. Às vezes sozinho não consegue, mas por isso, para isso existe o Senar Goiás, existe a Federação da Agricultura, existe o IFAG, é justamente para fazer com que esse produtor alcance as suas metas todos os dias, porque o Senar não parou, o agro não parou e não vai parar, com a graça de Deus. Wender, hoje você está em qual região?
Hoje eu estou em Corumbaíba. Estou inclusive compactuando aí com a observação do Marcelo, né? Eu estou na propriedade fazendo atendimento a um produtor e fazendo aí uma entrevista aí com vocês, passando aí um pouco do que a gente tem vivido na prática aqui.
Então eu quero te agradecer por ter deixado um tempinho aí o produtor, né, do seu lado aguardando, para nos passar essas informações. Eu tenho certeza que muitos produtores hoje conseguem, através da sua entrevista, através do depoimento do Marcelo também, ter uma visão diferente, ampliar aí os horizontes e entender que o processo ele pode ser melhor desenvolvido, que acompanhado de perto, não só pelo Senar, pelo IFAG, mas pela Federação da Agricultura do Estado de Goiás, ele vai ter uma caminhada mais próspera, mais assertiva, e com menos dor de cabeça, que parceiros hoje ele tem no estado de Goiás. Um abraço, Éder, um abraço, Marcelo, fiquem com Deus. Nós vamos chegando ao finalzinho desse CampoCast, onde nós falamos aí de suplementação alimentar bovina, falamos também do preço dos insumos, e mais do que isso, falamos que o produtor hoje ele tem uma casa onde ele pode bater a porta, porque tem pessoas qualificadas para atendê-los. Fiquem com Deus, até a próxima edição do CampoCast. Tchauzinho.